Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 na Rádio Hertz. Tenha uma ótima tarde.
Olá, boa tarde. Câmara de Tomar pretende ver localmente reforçada a capacidade para a produção dos conteúdos destinados à festa templária. O comandante dos bombeiros refere que incêndios recentes no concelho Nabantino têm origem criminosa. Instituto Politécnico de Tomar e mais 4 entidades iniciam em setembro um vasto projeto de investigação aos riscos climáticos.
Quanto à previsão do estado do tempo, vamos ter para esta sexta-feira céu muito nublado, geralmente muito nublado no litoral até a fim da manhã, aguaceiros que podem ser de interior, em especial no interior, durante a tarde, que podem ser fortes e de granizo. Vamos ter condições favoráveis à ocorrência de trovoada, o vento vai ser fraco a moderado, vamos ter então alguma neblina ou nevoeiro em alguns locais. Quanto às temperaturas para o dia de hoje, Tomar vai ter máxima de 28 graus. As capitais de distrito à volta de Tomar vamos ter 29 para Castelo Branco, 27 para Porto Alegre e também Santarém, 26 para Coimbra, 25 para Lisboa e 24 graus de máxima para Leiria. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz. Tenha uma ótima sexta-feira.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Depois da abertura oficial, ao final da tarde desta quinta-feira, prossegue hoje a festa templária em Tomar. O destaque da programação do evento para esta sexta-feira vai para a realização, mais logo, às 20 horas do Jantar Real, que vai decorrer no Convento de Cristo. Ainda durante o dia de hoje, entre as 18 e as 24 horas, decorre a Feira de Artesanato e Tasquinhas, das 19 às 23 horas. Há Festival de Cozinha Medieval nos restaurantes aderentes e às 23 realiza-se a recriação do Cerco do Castelo Templário na Mata dos Sete Montes. Todos os dias há também o acampamento templário, personagens históricas, danças medievais, treino dos homens de armas e cenas de vida numa taberna, assim como jogos medievais, tudo a decorrer no Mochão Parque, além de várias recriações no centro histórico. Uma das grandes preocupações da organização do evento, que envolve a Câmara de Tomar e várias entidades, é a de que o mesmo vá tendo cada vez mais rigor histórico e que haja localmente uma maior capacidade para produzir os conteúdos para a festa templária. É este um dos grandes objetivos do evento, que visa consolidar o mesmo como uma referência turística em Tomar, como refere o vice-presidente da Câmara Municipal, o vereador Hugo Cristóvão.
Nomeadamente, não só dar mais alguma qualidade ao evento, é preciso perceber que se o turismo é a nossa principal indústria, não pode ser a única, mas cada vez mais vai ser a nossa principal indústria, temos que lhe dar conteúdos, temos que lhe dar eventos, e temos que lhe dar eventos que sejam diferenciadores e que não corram o risco de, vistos uma vez, nunca mais as pessoas sintam que já viram tudo e que não voltem. Portanto, e ao mesmo tempo criar, de facto, capacidade instalada. Aquilo que se fez com a empresa que é, digamos, que tem a este nível, nomeadamente das recriações históricas, e portanto o contrato, do que julgo saber, tem a ver essencialmente com a questão do cerco ao castelo, que já portanto, a recriação do cerco ao castelo, que já o ano passado decorreu, e que é, ao nível nacional, a empresa com mais pergaminhos, foi feito precisamente quando se sentiu que não havia capacidade instalada para fazer isso e, portanto, se entendeu que tinha que se contratar fora. Mas faz parte do objetivo, e tem acontecido, já o ano passado, este ano também, fazer formação e deixar essa capacidade instalada no terreno. Nomeadamente está a ser feito com as juntas de freguesia, já o ano passado e este ano, como disse, portanto tem havido um conjunto de formações e um conjunto de trabalho no sentido de que consigamos passar a ter essa capacidade de produção ao nível próprio e, portanto, não ter que, ou o mais possível, não ter que contratar fora. Aliás, eu dou apenas esta nota, portanto, como é sabido, estive em Ponferrada, que é um dos nossos parceiros a nível europeu da rota que estamos a criar das cidades europeias capitais templárias, ou das cidades templárias, e Ponferrada, que faz esta questão da festa templária, entre outras atividades, há muito mais anos que nós, já chegou a esse ponto. Portanto, portanto, já têm uma capacidade em que praticamente produzem tudo localmente. Nós ainda não temos essa capacidade, mas estamos, ano a ano, a trabalhar nesse sentido. Por exemplo, a questão dos fatos, a ideia é precisamente que, produzidos uma vez, fiquem o mais possível para os anos seguintes.
Ainda a propósito da festa templária e quanto ao dia de amanhã, sábado, dia 8 de julho, as atividades vão começar mais cedo, logo pelas 10 da manhã, com as visitas culturais e depois a feira de artesanato e tasquinhas a abrir às 12 horas, o mesmo acontecendo com o Festival da Cozinha Medieval nos restaurantes. A fechar o dia, o momento mais aguardado da festa templária, a realização, com início às 22 horas do cortejo noturno. Várias dezenas de figurantes trajados à época, a pé e a cavalo, vão desfilar à luz de archotes desde o Convento de Cristo até ao centro da cidade. No cenário histórico e natural que acolheu a sede da Ordem do Templo em Portugal, será feita antes a recriação do cerco ao castelo em 1190.
Rádio M, a primeira a informar.
As últimas horas têm sido de acalmia no que a incêndios diz respeito no Conselho de Tomar, mas a convicção dos bombeiros, autoridades e população é que será sol de pouca dura, ou seja, assim que o incendiário ou incendiários que andam à solta tiverem oportunidade, então haverá novo alerta. Nesta altura, como aliás acontece em todos os anos, em especial na Aceceira, a vigilância é redobrada, mas infelizmente quem está na base das dezenas e dezenas de indenizações parece estar sempre um passo à frente das autoridades, de tal forma que a convicção é que possa estar em causa alguém de que ninguém desconfie, precisamente alguém da região que até estará no terreno a seguir as operações de combate e de vigilância. Quem tem experiência de combate não tem dúvidas de que há mesmo mão criminosa neste conjunto de ignições que se verificaram nos últimos dias. Assim acontece com Carlos Gonçalves, comandante dos Bombeiros de Tomar, que, quando questionado sobre se seriam possíveis tantos fogos como explicação na natureza, respondeu que sim, mas na natureza humana. Ficou ainda um olhar sobre o trabalho dos operacionais nos últimos dias.
Sendo que deu combate difícil e bastante árduo, aí acabou depois por ter necessidade de ser, portanto, a velocidade dele também deixou muito pontos quentes, que andámos cerca de quase 2 dias para consolidar e fazer todo o arrefecimento daquela área. Acontece depois que na noite de terça para quarta-feira, a partir das 22 horas, começou um conjunto de ignições extremamente inusitado, não é? No caso, no Conselho de Tomar, 7 ignições, no Conselho de Abraquinha 2, muito em proximidade com o Conselho de Tomar, quando falou de 9 ignições no espaço de 2 horas, a noite estava com temperaturas elevadas, também pouca umidade, pouco comum também nas noites. Viu-nos ali, de facto, uma desmultiplicação de meios e um ocorrer a todos aqueles incêndios que nos trouxe ali preocupações muito acrescidas. E ficamos naturalmente preocupados com como é possível que essas coisas se passem. Não é? Estamos a falar de 9 ignições ali num espaço reduzido de área territorial, que me parece extremamente grave pela intenção. Eu diria que isto é a natureza humana, de alguns humanos. E a natureza deles é que leva estas coisas a acontecer seguramente, porque não há outra explicação. Como é que vamos encontrar aqui outra forma nos locais, a sequência temporal e geográfica, tudo isso só nos pode dar indicações de que alguém quer que as coisas assim aconteçam. Para já, as condições meteorológicas têm sido mais favoráveis neste momento. Estamos com o tempo mais fresco. Esperemos que isso nos ajude também a estabilizar um pouco as coisas e vamos aguardar. Isso até, portanto, a meteorologia condiciona sempre muitas estas possíveis previsões que são sempre despropositadas, porque basta a pressão meteorológica para que tudo possa acontecer.
Rádio Web, a primeira a informar.
E os incêndios são uma das áreas de estudo que o projeto Clean Risk do Instituto Politécnico de Tomar, a par de mais 4 entidades, inicia em setembro. O consórcio de entidades, que assinou ontem em Tomar um protocolo de colaboração, surge no âmbito do projeto desenvolvido pelo Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica, em que o IPT vai receber financiamentos para ações a promover pelo Laboratório de Investigação Aplicada em Riscos Naturais. Cristina Mendes Andrade, responsável pelo Laboratório de Investigação Aplicada em Riscos Naturais do Instituto Politécnico Tomar, aborda alguns dos aspectos em foco nesta intervenção, que se estende por quatro áreas distintas e que assentam em termos de investigação nos efeitos provocados pelas alterações climáticas.
Do uso do solo, das cartas que analisámos de risco de incêndios florestais, porque já há muito trabalho feito, mas há alguma falta de um encontro de opiniões, um encontro de políticas. Pode ser que, entretanto, também nós possamos dar algum input dos nossos resultados e fazer aqui então um novo colóquio com o ClimaAdapt e com o ClimaRisk para ver se efetivamente conseguimos conciliar aqui algumas estratégias que ajudem ao tal ordenamento do território. Então, destes momentos nascem as áreas de estudo do nosso projeto, fruto também não só das necessidades do território, como das valências de cada um dos institutos politécnicos e da equipa de investigadores. Nascem quatro grandes eixos de investigação resultantes das alterações climáticas: os fenómenos extremos, incêndios florestais, erosão costeira e tudo aquilo que diz respeito à parte, à componente do ambiente. Não esquecendo, uma vez mais, volto a frisar, o tema que está a servir-nos de base, as alterações climáticas. Então, formou-se um consórcio destas cinco entidades: Politécnico de Tomar, Politécnico de Leiria, Politécnico de Castelo Branco, Câmara de Orém e Câmara de Ferreira, e temos então uma equipa pluridisciplinar à qual vamos ter um apoio em termos de reforço de equipa por parte de três bolseiros, que nos permitirá ao longo destes 18 meses, a começar agora no próximo mês de setembro, retirar ou começar um projeto de base que nos permite retirar a médio e longo prazo algumas conclusões que nós pensamos que possam ser interessantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Executivo da Câmara de Tomar manifestou na última reunião do Executivo Municipal, realizada na segunda-feira, a preocupação com o possível encerramento da última fábrica de papel de Tomar, tendo em conta o pedido de insolvência da fábrica do Prado, e coloca em causa os postos de trabalho dos atuais funcionários da empresa. O vereador do PSD, João Terré, requeriu ao Executivo uma reunião de Câmara com a Comissão de Trabalhadores e com a Administração com caráter de urgência para discutir a situação. Como referiu ainda o vereador do PSD, o município não pode continuar de braços cruzados em relação a esta matéria.
Nós ouvimos as declarações da Sra. Presidente de Câmara relativamente à Prado Cartoon, portanto à insolvência que foi já requerida desta última grande companhia de papel do Prado, da última grande companhia de papel que nós temos aqui no concelho, que era a antiga companhia de papel do Prado, hoje Prado Cartoon. O que é certo, portanto, é que penso que são 90 postos de trabalho, e são menos 90 postos de trabalho. E nós, bem sei que a Câmara Municipal pouco pode fazer, mas alguma coisa pode fazer. Alguma coisa pode e deve fazer. E acho que aqui não devemos estar de braços cruzados, temos que ter uma atitude proativa, no sentido de evitar, porque a insolvência, se for requerida, a insolvência pode também decretar que, em vez de encerrar a empresa, que a mesma se mantenha, porque terá que haver um objeto de viabilidade da empresa. Portanto, e no sentido vimos requerer que seja convocada, e se puder ser em horário fora de expediente, o mais rápido possível, quer com a Comissão de Trabalhadores, quer também com a Administração, para que nos possamos enterar de facto o que é que se passa e naquilo que nós Executivo, podemos fazer para salvar esta indústria do Conselho de Tomar.
Declarações proferidas na altura por Hugo Cristóvão, que deu conta das iniciativas levadas a cabo pelo município. O vice-presidente confirmou que não há neste momento salários em atraso na empresa.
A senhora presidente reuniu, logo no dia em que se soube da insolvência, reuniu com o Conselho de Administração e, enfim, neste momento não posso dizer muito mais que isso, mas de facto essa diligência foi tida logo no próprio dia para tentar perceber também da hipótese ou não de reversibilidade dessa medida, e aquilo que muito pela rama sei é que de facto o Conselho de Administração não consegue, ou pelo menos afirma que não consegue ter viabilidade na continuação e que a melhor defesa dos trabalhadores e dos seus direitos será essa medida, uma vez que, segundo julgo saber, ou segundo nos foi transmitido, não há sequer salários em atraso.
Pedro Marques, dos Independentes por Tomar, que recordou que muito depende, naturalmente, das decisões da administração do Prado quanto ao futuro da empresa.
Foi a Prado, agora a Prado, foi a Porto Cavaleiros, foi a Matrena, foi a Mendes Godinho, da qual ficou a IFM, tudo o resto acabou por desaparecer, a fábrica de aviação, como já disse. E Tomar, felizmente, conseguiu, de certo modo, apesar das dificuldades, resistir a tudo isso. É o problema das grandes empresas. Quando desaparecem, criam um problema que as pequenas empresas raramente criam dessa dimensão. Na altura, lembro-me bem da fábrica de fiação, a Câmara tentou intervir e tive o seu ministro, na altura, da indústria, que disse que não recebia o Presidente da Câmara porque, para conhecer a situação, não precisava de falar com o Presidente da Câmara. Eram outros tempos, a democracia tinha esses vicissitudes, alguém que se achava muito importante e não queria ouvir os outros, nem as entidades locais, e o resultado foi acabar, fechar e tudo mais. Do que ouvi na Assembleia Municipal, o que a Câmara já fez contactos foi para minimizar as situações dos desempregados em termos de emprego e tudo mais, porque o resto, quer a gente queira, quer não queira, depende da administração da empresa, e se aparecer no processo de insolvência algum projeto de recuperação, muito bem, se não aparecer, dificilmente a empresa se manterá.
António Jorge, vereador do PSD, lembrou também que Tomar necessita de investidores e não de empresários. Uma situação que afeta Tomar, disse, mas também todo o país.
Vivemos e assistimos a um cair de todo o tecido empresarial e, na grande maioria, por reestruturações e a situação económica do país também não está fácil, mas, de facto, o nosso concelho carece cada vez mais de estabilidade, no sentido de dar à sua população e a todos os munícipes um conjunto de estabilidade no sentido de terem o seu posto de trabalho. De facto, nós que nos sentamos nestas sete cadeiras temos um peso acrescido no sentido de chegar perto e ter a sensibilidade para promover e acarinhar todo o conjunto de empresários, e se calhar substituo a palavra empresários por investidores, porque de facto os investidores cada vez são menos, os empresários cada vez são mais, e de facto Tomar precisa mesmo é de investidores. E quando ouço o Sr. Vice-Presidente falar que alterámos um regulamento com 3 décadas, obviamente foi um trabalho feito, mas nós temos que olhar é para o futuro, e de facto o que está para trás já está feito, vivemos um presente e o futuro é algo que ansiamos e cada vez se prevê mais negro.
Para o vereador da CDU, há falta de determinação da Câmara em atuar e tomar posição pública de solidariedade para com este processo e pela continuidade da elaboração da empresa. Bruno Graça falou da falta de opção em decidir num sentido ou noutro.
É preciso gastar lá muitos milhares, muitas dezenas de milhares de euros na situação, a partir da situação que ele está. E só assim, quer dizer, ou gasta-se lá, ou gasta-se noutro sítio, é tudo uma questão de opções, e conforme essas opções forem feitas, assim se vai para um lado ou para o outro. E essa não opção é bem visível também no certo, eu não queria falar em nomes que podem ser mal interpretados, mas perante pouco dinâmico com que este Executivo naturalmente pôs as coisas. Foi aqui colocada a questão de se reunir com o Executivo, com a Administração, foi feita, acho que devia ser o Executivo todo. Depois foi colocada a questão de reunir com a Comissão de Trabalhadores, nunca foi feita. Na Assembleia Municipal foi colocada a proposta da Assembleia Municipal reunir com a Administração e com os trabalhadores, nunca foi feita. Pronto, quer dizer, este não agarrar nas coisas com determinação, é óbvio que abre caminho, digamos assim, a outras facilidades da outra parte. A gente não se pode queixar muito, porque, aliás, estou de acordo com o Tom Manuel, que é, de facto, o grande problema do Prado e de outras empresas neste momento do mar, é que elas têm como suporte administrativo fundos. Não têm investidores. Têm fundos. E os fundos, logo que limpem aquilo que têm a limpar, bye bye. Não precisamos mais de vocês.
Rádio Eds, a primeira a informar.
Fechamos com uma referência ao arquiteto Carrilho da Graça. Vai inaugurar nesta sexta-feira, às 18 horas, no Convento de Cristo em Tomar, a exposição Carrilho da Graça, Lisboa. Depois da apresentação no Centro Cultural de Belém, em 2015, a exposição iniciou uma itinerância internacional, tendo passado por espaços como o Museu de Arquitetura em Bogotá, Museu da Casa Brasileira em São Paulo, o Museu Martim de Barcelona e o Centro de Exposições da Faculdade de Arquitetura, Desenho e Urbanismo em Montevideo. Até o momento, a exposição já foi visitada por mais de 80 mil visitantes. Exposição que tem o alto patrocínio do Presidente da República Portuguesa e que retrata os 30 anos de intervenção do arquiteto João Luís Carrilho da Graça naquela que é a cidade onde tem mais intervido, no caso Lisboa. Uma exposição que, a partir do final da tarde de hoje, pode então ser visitada no Convento de Cristo em Tomar. E assim fechamos. Vamos estar de volta aqui à antena da Hertz quando forem 15 horas. Até lá, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.